Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica Fábio Luiz. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. Esta semana temos definição dos semifinalistas da Copa do Brasil. Pela terceira vez na Série B, Fernando Diniz estreia no comando do Vasco nesta quinta-feira. Estes são os destaques de hoje.
Vamos lá.
Fique por dentro.
Vamos ficar por dentro de tudo o que aconteceu nessa segunda-feira e o que acontece hoje.
Bruno Mendes. E vamos para os resultados desta segunda-feira. Campeonato Brasileiro da Série A, o Sport perdeu em casa para o Internacional por 1-0. Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário goleou a equipe do Paysandu por 5-1. Série D do Brasileirão, Galvez e Guarani de Sobral ficaram no 0-0. Copa do Mundo de Futsal, primeira rodada, o Brasil estreou bem goleando o Vietnã por 9-1. Nesta terça-feira, a bola rola para a Liga dos Campeões da Europa. Já na sua fase de grupos, teremos Sevilha e Salzburg, Young Boys e Manchester United, Barcelona e Bayern de Munique, Chelsea, Zenit, Dinamo Kiev e Benfica, Lille, Wolfsburg, Malmö e Juventus, Vídea Real e Atalanta. Pela Copa do Brasil, jogo de volta, quartas de final, o Santos enfrenta o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, às 9:30 PM. No primeiro jogo, o Atlético venceu por 1-0. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa do Brasil.
É, minha gente, vamos falar de Copa do Brasil, mas vou abrir um parênteses aí para o grande aniversariante do dia. Perdão. É, ele foi ídolo do Pelé e foi considerado aí pela mídia internacional como um excelente jogador, não é isso, Rodrigo? Ele. Quem é ele? Rodrigo Campos. Eu mesmo me atropelo. Boa tarde,
tudo
Rodrigo.
Bem, tudo. Astrid. Boa tarde para você, os amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Inveja é um dos sentimentos mais tristes, horroroso, que eu considero de um ser humano. Mas eu confesso, vou falar só pra você, segredo.
Morre de inveja.
De quem viu Zizinho jogar. Eu não vi Zizinho jogar.
Nem eu.
Um dos grandes nomes do futebol brasileiro, considerado por muitos como sucessor de Leônidas da Silva. Você foi muito feliz quando lembrou o ídolo do Rei Pelé. E aí a gente não precisa dizer mais nada. Com passagens marcantes no Flamengo, Bangu, no São Paulo. Enfim, um jogador que estaria fazendo hoje 100 anos e que o futebol brasileiro tem muito a agradecer ao Zizinho. Rapidamente, se você me permite, ele é de Niterói, eu também sou de Niterói.
Ah, ele tá mais orgulhoso ainda.
E a coisa de uns 10 anos, eu estava numa roda de samba dos meus irmãos, eu olhei pro lado e falei, não acredito, era ele sentadinho à mesa com dois amigos, eu me aproximei tremendo e perguntei, o senhor é o Zizinho? Ele levantou, me deu um abraço, até hoje eu me arrepio quando lembro dessa história.
Privilégio. Bom, vamos falar então de Copa do Brasil. Numa tentativa de evitar a presença de torcedores na partida, o Grêmio irá ao Superior Tribunal de Justiça. O departamento jurídico do clube está providenciando um mandado de garantia de ordem personalíssima para derrubar a liminar do Flamengo. Mas, independente da resposta da CBF, o Grêmio se prepara para viajar para o Rio de Janeiro em situação delicada. A equipe gaúcha terá que reverter o placar de 4-0 para conquistar uma vaga nas semifinais. Rodrigo Ricardo.
Campos.
Oh, perdão.
Seria uma honra, eu seria um poeta.
Rodrigo Campos, é o seguinte, o meu caro Rafael, que está aqui com a gente, também está aqui, sabe, preocupado. Calma. Vamos tratar do imbróglio que está na justiça, essa briga aí do Flamengo com o Grêmio com o Flamengo. Você tem algo a acrescentar sobre isso?
Boa tarde, Astrid.
Boa tarde
aos ouvintes ligados no programa Bate Bola Nacional.
Rafael Monteiro.
Vai entrar com essa tentativa de proibir o público no Maracanã, mas o curioso é que o STJD não tem prazo para responder. Então pode responder daqui a um mês, o jogo já aconteceu.
E público, enfim, público já foi, sem público, e já teve essa o público. É a grande expectativa.
São 35% a capacidade. O Flamengo pode botar 35% da capacidade do estádio, né? Que é um evento teste da Prefeitura do Rio de Janeiro. Para deixar o ouvinte um pouco mais ligado na situação, a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou. Só que há um acordo entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, no caso da Copa do Brasil, quando um time joga o jogo de ida, como foi na Arena do Grêmio, com portões fechados, o jogo de volta também deve acontecer com portões fechados. Esse é o caso da Copa do Brasil. O caso do Campeonato Brasileiro, que no próximo domingo, é diferente. O Conselho Técnico, que reúne os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, tem que permitir a presença de público. Caso não permita esse conselho, através dessa reunião, não pode haver a presença de público. Então, existe essa tentativa de barrar o público no Maracanã, mas é muito difícil porque o STJD não tem prazo para responder. E um outro detalhe é que a CBF se manifestou e disse que não vai se manifestar. Chegou pro Grêmio e falou assim, eu não posso fazer nada, não compete a mim a entrar na justiça. Se você quiser entrar na justiça desportiva, fique à vontade. O Grêmio entrou no STJD, mas não tem prazo para responder o Superior Tribunal de Justiça Esportiva.
Rodrigo Campos, eu só fico imaginando a seguinte situação. Chega o dia do jogo, entra o público, o STJD não tem prazo, não julgou. Aí chega lá e ele decide que não deveria ter público. Olha que situação desagradável.
E é aquilo, Astrid, como jornalista esportivo, esse é o tipo do assunto que eu prefiro passar para quem é especialista, para um infectologista. Eu não tenho condições de falar tem que abrir ou tem que fechar. Não tenho base para isso. Não tenho
nenhum
estudo para isso.
Nenhum.
Então é muito fácil a gente falar o Grêmio está certo, o Flamengo está certo. Eu, na condição de ser um comentarista esportivo, eu acho o seguinte, o esporte ele é feito de igualdade. Se abriu lá, tem que abrir aqui. Se fechou lá, tem que estar fechado aqui. Essa é a igualdade básica que o esporte exige. Agora, se tem que abrir ou tem que fechar, eu rolo a bola para o infectologista.
Perfeito. Ô, Rafael, mais alguma coisa sobre esse assunto ou sobre o Flamengo que a gente vai tratar daqui a pouco?
Mais de 4.500 ingressos foram vendidos de forma
antecipada,
então o público está comprando. Obviamente que tem que seguir algumas instruções, o público que queira comparecer ao estádio tem que testar, tem que fazer o teste de Covid, tem que estar vacinado.
Ou seja, o jogo é quando?
O jogo é amanhã.
Que horas?
9:30 da noite.
Você que comprou o seu ingresso, sugiro que agora, 12:48, vá para o estádio, senão não vai dar tempo. É básico isso.
Justamente, você e principalmente você tem que ir pessoalmente também buscar o ingresso. Também é um outro detalhe. Não pode pedir para alguém, para um amigo da família. Enfim, isso pode dar uma confusão danada,
claro.
Como você
pode.
Disse, tem tudo para dar
com
confusão.
E aí vai dar confusão, vai dar aglomeração. E aí
certeza.
O assunto, com certeza,
não passa no evento teste.
Não vai,
em teoria,
exatamente.
A Prefeitura do Rio de Janeiro tem que estar de olho nesse momento.
E rapidinho,
né?
Isso é lindo num país desenvolvido, onde o trem funciona no horário certo, o ônibus
metrô.
Funciona. No... E aí você vai dividir, ó, de tal hora a tal hora, entra o público X. Aqui no Brasil não adianta, não vão respeitar. E vai o que aconteceu? O que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro pela Libertadores, uma enorme aglomeração.
Bom, Flamengo daqui a pouco, então.
Se quiser falar de campo em bola, a gente tá junto agora.
Tá, vamos puxar primeiro o jogo que vai acontecer. Primeiro, que é logo mais, Santos e Atlético Paranaense. E depois a gente volta aqui com o Flamengo e tem Fluminense também. Tem Fluminense também. Então vamos lá. Logo mais, Santos e Atlético Paranaense. Quem destaca o assunto é Luiz Ademar.
Amigos da Nacional, vamos falar sobre o Santos do técnico Fábio Carilli, que fez sua estreia no comando da equipe no último sábado, no empate sem gols com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Mas nesta terça-feira, às 21h30, Na Vila Belmiro, em Santos, já tem jogo decisivo valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. No primeiro jogo com o Atlético Paranaense, em Curitiba, o Santos perdeu por 1-0. E agora, para se classificar no tempo normal, terá de vencer por 2 ou mais gols de diferença. Vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis e, claro, a equipe paranaense tem a vantagem do empate. E o Fábio Carille tem desfalques, hein? Principalmente na defesa. Robson Reis, Kaique e Luiz Felipe, machucados, estão fora de combate. O Danilo Bosa, que já jogou pelo Mirassol na Copa do Brasil, não pode ser escalado, assim como o Velasquez, que não foi inscrito, ele é recém-contratado. Sobrou apenas o garoto Derek, de 19 anos, da base, que ainda não foi aproveitado no profissional. Até por isso, Carille vem treinando com Baliero, volante de contenção, para jogar improvisado ali no setor junto com o Wagner Leonardo. No meio-campo, o Santos também tem problemas. O Camacho já jogou a Copa do Brasil pelo Corinthians, não pode ser escalado. E o Jean Mota ganhou a vaga. No ataque, Marinho, voltando de lesão, vai a jogar, assim como o Raniel no comando do ataque. O Diego Tardelli ficará no banco de reservas e pode até fazer sua estreia no decorrer da partida. O Santos já está escalado com João Paulo, Pará, Baliero, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan, Jean Mota, Pirani, Carlos Sanches, Marinho, Raniel e Lucas Braga. Luiz Ademar, de São Paulo.
Bom, já falamos aí de Santos e Atlético Paranaense, outra oitava, né, que define aí quem vai para a semifinal ou não, é justamente o Flamengo e o Grêmio, que criou esse imbróglio todo de público presente ou não. Mas agora eu quero saber da equipe. Chegou uma novidade agora, Rafael?
Agora vamos falar sobre o campo e bola entre Flamengo e Grêmio. Essa partida está praticamente definida. Até o mais otimista dos gremistas dificilmente vai acreditar que o Grêmio vai conseguir dar o troco no Flamengo, conseguir a classificação. O Flamengo pode perder por 3 gols de diferença dentro de casa amanhã no Maracanã, 9:30 da noite. Até mesmo o mais pessimista dos flamenguistas também não acreditam que o Flamengo vai ser eliminado nessa fase da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o jogo de ida por 4-0, pode perder por 3-0, por 3 gols de diferença. 4-0, por exemplo, para o Grêmio. A partida ainda vai para os pênaltis, enfim. A situação do Grêmio é muito complicada. E o Grêmio, sabendo disso, vai colocar um time alternativo na partida de amanhã, no Maracanã, às 9:30 da noite. Até porque tem problemas também de ordem médica. O Pedro Jeromel e Juan, a zaga titular do Grêmio, tá vetada pelo departamento médico, não vão poder entrar em campo. E como o Grêmio pensa mais no Campeonato Brasileiro, no próximo final de semana tem uma outra partida com o Flamengo, o Campeonato Brasileiro, o Grêmio está na zona de rebaixamento, precisa fugir do Z4, então vai poupar a maioria dos titulares para colocar no próximo final de semana. O Flamengo também, por sua vez, praticamente classificado, tem vários problemas no departamento médico, como Bruno Henrique, Diego, Arrascaeta, Gabigol, Felipe Luiz, René, Rodrigo Caio, Pires da Mota, Kennedy, que ainda não estreou, e o Davi Luiz, que ainda não foi colocado no bid. Esses jogadores que eu falei, ou têm problemas de lesão, ou estão se recuperando fisicamente. Então o Flamengo também, assim como o Grêmio, deve colocar o time reserva, ou então um time alternativo na partida de amanhã. Só que o grande assunto do Flamengo agora é Daniel Alves. Daniel Alves, que entrou no imbróglio com o São Paulo, disse que não se apresentaria no clube até que pagassem os 18 milhões de reais que o clube deve ao jogador. Por sua vez, o clube respondeu dizendo que o jogador não veste mais a camisa do clube. E como fechou a janela internacional de transferência, o futuro do jogador seria aqui o futebol brasileiro. E os dois clubes, vamos dizer que tem 3 clubes que tem potencial para contratar o jogador nesse momento financeiro, seria o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo. E o jogador foi oferecido ao Palmeiras e o Flamengo. Só que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou em entrevista coletiva sobre a possível contratação de Daniel Alves na apresentação do Davi Luiz que aconteceu no Ninho do Urubu. Vamos escutá-lo.
O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com Daniel Alves. O Flamengo está sempre atento ao mercado e sempre atento às oportunidades no mercado. Eu canso de falar isso, as pessoas cansam de perguntar. Se está fechada a janela, se não está fechada a janela, pouco provável das janelas estarem fechadas para o Flamengo. O Flamengo está sempre atento às oportunidades de mercado. Isso aí não quer dizer absolutamente nada em relação ao Daniel Alves. O Flamengo não tem nada com esse problema em relação ao São Paulo. Não sei nem se tem problema. Enfim, essa é o que eu posso falar.
Que conta contra a chegada dele? Ele só vai poder jogar o Campeonato Brasileiro, já que ele já disputou pelo São Paulo a Copa do Brasil e a Libertadores. O salário também, que é muito alto, de R$1.500.000, ele teria provavelmente que se adequar à realidade do Flamengo. Mas, por outro lado, é uma posição que ainda não tem aquele titular mais do que confirmado ali na lateral direita, porque o Flamengo conta na posição com Isla, Rodinei e Mateuzinho. E o Isla, que é o titular, vem sendo bastante contestado, Astrid.
Bom, nessa quarta-feira também teremos Fortaleza e São Paulo, em vantagem para as equipes do Atlético Mineiro e Fluminense, que é o destaque dele.
Rodrigo Ricardo.
Chegar às semifinais da Copa do Brasil é o foco de Fluminense e São Paulo. As duas equipes voltam a campo pela competição na próxima quarta, depois de jogarem neste último domingo pelo Brasileirão. O tricolor carioca levou a melhor e venceu por 2-1 no Maracanã. E agora vai a Belo Horizonte tentar superar o Atlético Mineiro, que ganhou o primeiro duelo do mata-mata por 2-1.
Pensar nesse grande confronto, é um jogo que os meninos, os nossos guerreiros trabalharam para isso, para disputar esse grande jogo. A gente sabe que o favoritismo hoje, pelos investimentos, por tudo que eles têm feito hoje, é o Atlético. Mas eu tenho um time muito, muito corajoso, que se entrega muito, que se dedica muito. Eu tenho certeza que nossa equipe vai lá para fazer um grande jogo e sim buscar uma classificação.
Já o São Paulo vai até a Arena Castelão para encarar o Fortaleza. No primeiro confronto dentro do Morumbi, o tricolor paulista ficou no 2-2 com o Leão do Pici. A situação do time de Hernán Crespo é crítica. A equipe do treinador argentino está à beira do Z4 no Brasileirão.
Vamos a continuar a lutar para atravessar todas as situações que não deixam a gente trabalhar tranquilo, não deixam a gente respirar, tener un momento de serenidad, de poder escoger realmente con los jugadores en forma perfecta. Tenemos menos juegos de otros, tal vez podemos alcanzar a ellos. Tenemos ainda posibilidades de llegar para una vaga, para conquistar una vaga en Copa Libertadores, pero el camino hasta aquí fue muy, muy, muy difícil.
Da Radio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Campos, as chances de cada um aí, mais ou menos?
Bom, a situação na Copa do Brasil, Astrid, eu penso da seguinte forma. Agora, sobrevivem os fortes. Acabou a matinê, agora é o baile dos adultos. Flamengo, para mim, é disparado grande favorito. Até porque já encaminhou a classificação no primeiro jogo contra o Grêmio, vencendo por 4-0. O Santos vai pegar o Atlético Paranaense, que no primeiro jogo venceu por 1-0. Há um equilíbrio muito grande. Não vejo nada perdido, assim como São Paulo e Fortaleza. Primeiro jogo, 2-2. E está indefinido também o confronto entre Atlético Mineiro e Fluminense. O Galo tem mais time. Venceu a primeira, fora de casa, 2-1. Mas é um clássico. E o Fluminense, que é tecnicamente inferior, costuma crescer em partidas assim.
Eu quero um toquinho, vou pular aqui para a Série B logo do Campeonato Brasileiro e peço a você, Rodrigo Campos, um toque do Vasco da Gama. Importante aí, estreando o técnico novo.
Fernando Diniz, que assumiu o Vasco, cheio de esperanças. A situação do Vasco é realmente bem complicada. Décimo colocado com apenas 32 pontos e muito próximo de oficialmente anunciar Nenê. 40 anos, seus problemas acabaram. Nenê está chegando no Vasco da Gama.
Tem certeza que acabou?
Irônico demais, né? Porque é o seguinte, o Nenê é inquestionável as qualidades técnicas
com
dele.
Com certeza.
Mas o que o Vasco precisa é exatamente de gente pra correr, de gente pra brigar. Exatamente. Coisa que o Nenê, hoje, seria muito legal se ele tivesse jogadores habilidosos ao seu lado e ele apenas distribuísse. E...
Final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais, 18h40 em No Mundo da Bola. Bate-Bola volta amanhã, às 12h40. Boa tarde.
Astrid Niquel.
Bate-Bola Nacional.